Nós conversamos aqui na Rádio Câmara com o líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados, deputado Maurício Rantes. Deputado, muito boa noite.
Boa noite, Paulo. É um prazer conversar com você e com os ouvintes da Rádio Câmara.
Agora há pouco, o seu colega e amigo pessoal, Carlito Merz, eleito prefeito de Joinville, disse que iria comemorar junto com o presidente Lula e com o Corinthians essa vitória dele. O PT comemora, de um modo geral, de que forma os números obtidos nessas eleições?
Eu acho que aquelas expectativas que tínhamos, elas se confirmaram. O PT saiu como o maior partido no grupo dos 79 municípios maiores do Brasil, aqueles que têm 200 mil habitantes ou mais. Então o PT sai, além das 6 capitais que já foram conquistadas no primeiro turno, o PT ganhou no dia de hoje as eleições em Canoas, no Rio Grande do Sul, em Joinville, com o nosso Carlito Messi, que é um excelente deputado, e eu sei que vai ser um excelente prefeito lá em Santa Catarina, lá em Mauá. O PT também ganhou em São Bernardo, com o ex-ministro Luiz Marinho, em Guarulhos, com o Sebastião Almeida, em Petrópolis, com Paulo Mustrangir, que foi presidente do Sindicato dos Bancários, lá em Contagem e em Anápolis. Então foram 8 municípios que o Partido dos Trabalhadores, no dia de hoje, acrescentou àquelas 13 cidades grandes que ele já havia conquistado. Então, no grupo, repito, dos 79 maiores municípios, o PT é o que fez mais prefeituras, com 21 no total. Então é uma avaliação que fazemos muito positiva, mostra que o eleitor brasileiro, tanto nas grandes cidades, como também o PT aumentou a sua capilaridade nos médios e pequenos municípios, isso mostra que o eleitor brasileiro está cada vez mais compreendendo o que significa o PT na política. Significa a luta por políticas de igualdade, por políticas contra a discriminação, por políticas de democracia participativa e de inclusão social.
Isso muda um pouco a postura do partido dentro daquela linha que vinha aplicando na Câmara dos Deputados, dentro daquela linha de pensamento que vinha adotando de um modo geral? Aumenta a responsabilidade à medida em que aumenta também o seu poder de fogo junto à sua própria base?
Isso é um resultado muito positivo, mas que nós recebemos com humildade. Inclusive, procurar recolher naqueles casos em que nós fomos derrotados, como em São Paulo e Porto Alegre, a lição da derrota, né? Procuramos verificar o que é que impediu que nós nos contactássemos mais, nos conectássemos mais com os setores expressivos do eleitorado dessas cidades. Então temos humildade para recolher os resultados, aprender com as derrotas e tomar essas vitórias como um grande estímulo para que o PT seja cada vez mais o partido da luta pela igualdade, o partido da justiça social. E evidentemente que o balanço em relação a 2004 é muito maior do que nós imaginávamos. Nós em 2004 tínhamos eleito 411 prefeitos, agora fomos para 548 com mais 8, vamos portanto para 556 municípios. É um crescimento acima de 35%, o que mostra isso. O eleitorado brasileiro tem uma compreensão que onde o PT governa, existem mais políticas sociais de inclusão. Não é por outra razão, que é um outro ente que me chamou a atenção. Entre todos os partidos, o Partido dos Trabalhadores é aquele que tem o maior índice de reeleição. Entre os grandes partidos nacionais, é aquele que, quando tem uma gestão submetida à reeleição, ela tem tido o maior índice de aproveitamento.
Vou fazer uma leitura, então, específica. Por exemplo, o senhor citou dois casos aí, como Porto Alegre e São Paulo. Vou acrescentar mais um aqui, São Bernardo do Campo. Queria que o senhor fizesse uma leitura individual de cada um dessas três cidades. Primeiro, vamos começar por São Bernardo do Campo, onde o ministro Luiz Marinho se esperava que ganhasse no primeiro turno. Acabou indo para o segundo turno e acabou sendo eleito. Qual é a leitura que o senhor faz de São Bernardo?
Eu acho que foi uma vitória muito expressiva, porque até o último momento havia, né, alguma dúvida. Durante o dia nós acompanhamos as parciais e os resultados não eram folgados. Eu me lembro que no começo da apuração, inclusive, o Luiz Marinho partiu em desvantagem. Então foi ao longo da apuração feita, depois do encerramento das urnas, as urnas finais é que nos deram a vitória. Então eu acho que é uma vitória expressiva. São Bernardo, sendo o berço do sindicalismo, um dos berços também do Partido dos Trabalhadores, precisava de uma administração do PT. E o presidente Lula se empenhou pessoalmente, é uma vitória do PT, é uma vitória também do presidente Lula em São Bernardo. Então, embora não tenha sido aquela vitória expressiva que se imaginava no primeiro momento, ela representa uma vitória significativa. O caso de São Paulo é uma derrota que era de se esperar, né? Nenhuma pesquisa no segundo turno apontava a possibilidade de vitória da Marta Suplicy. E eu atribuo isso à boa avaliação que a população paulistana tem sobre a administração de Kassab, a boa avaliação que é feita também sobre a administração de Zé Serra, e mostro que existe um núcleo conservador muito forte na cidade de São Paulo que resiste à Marta Suplicy, resiste às candidaturas do PT. Por outro lado, eu imagino que é precisamente tentar recolher as lições da derrota em São Paulo. Eu acho que talvez faltou a capacidade de diálogo maior com setores da classe média paulistana. Acho que aquela movimentação da propaganda eleitoral que enveredou na vida privada do candidato adversário, ela não foi uma boa movimentação. Eu acho que ela entra em contradição com o que nós do PT representamos na política, que é a luta contra a discriminação, que é a luta da igualdade, que não aceitamos que no embate eleitoral haja exploração da vida privada dos candidatos. Então, acho que foram alguns erros que foram cometidos e, por outro lado, também revela a força, né, dos setores conservadores na capital de São Paulo.
Especificamente, nesse caso, deputado Maurício Randes, líder do Partido dos Trabalhadores aqui na Câmara dos Deputados, no caso dessa questão pessoal entre Marta e Kassab, a decisão de partir para esse artifício foi da candidata Marta Suplicy ou orientação do partido?
Não, não foi orientação do partido, foi a decisão da campanha da Marta. Eu não sei dizer se da candidata ou do setor de marketing da candidata, mas concretamente foi um erro. Evidentemente que a derrota de Marta não pode ser atribuída a apenas este erro, porque este erro é emblemático e que faltou alguma conexão com setores expressivos de eleitorado na capital paulistana. Mas, repito, acho que a derrota de Marta se deve também à força dos adversários. Né? Tanto a administração de Serra quanto a administração de Kassab estavam bem avaliadas, estão bem avaliadas. Então, evidentemente, houve uma tendência geral no eleitorado brasileiro. Aquelas prefeituras que estavam bem avaliadas, elas tiveram um índice muito grande de reeleição ou de eleição do sucessor indicado. Então, São Paulo, eu acho que concretiza essa tendência nacional de reeleger prefeituras que estavam bem avaliadas.
Aonde o presidente Lula participou, elegeu os seus candidatos. Porto Alegre, o presidente Lula diretamente não participou. E havia uma aposta muito grande em cima da deputada Maria do Rosário. O que é que houve em Porto Alegre?
Eu penso que, de um modo geral, o presidente Lula sai vitorioso nessas eleições. O PT sai vitorioso. Os partidos da base aliada, como PMDB, PSB, tiveram excelente performance. Partidos de oposição, os democratas, por exemplo, só conquistaram uma prefeitura, embora a mais importante do Brasil, mas uma conexão muito grande com o governador Zé Serra. E os democratas, que se caracterizaram como aquele partido que mais fez a oposição mais veemente, saiu amplamente derrotado nessas eleições. O PSDB também minguou, no geral ele minguou algo como 80% do número de prefeituras conquistadas. Então, aqueles partidos que tiveram uma visibilidade como oposição ao governo do PT, dos aliados e do presidente Lula, esses partidos saíram derrotados nas eleições. Isso não aconteceu em Porto Alegre. O PMDB vitorioso lá é um PMDB que é o partido que participa da base aliada, mas o PMDB do Rio Grande do Sul é um PMDB de oposição ao governo do presidente Lula. Então, ali eu acho que tem que tirar uma lição muito grande. Nós da esquerda, nós das forças progressistas em Porto Alegre estivemos excessivamente divididos e as divisões não puderam ser superadas no segundo turno.
Bom, a propósito disso, PT e PMDB, pelos dados do TSE, com 99,91% das urnas apuradas, tem ambos um aproveitamento de 20%, ou seja, saem desse processo eleitoral extremamente equilibrados. O PMDB tem um grande aliado, um grande parceiro, ou junto com esse aliado e parceiro tem também uma ameaça? Ou os senhores não pensam nisso?
Não, nós não vemos o PMDB como uma ameaça. O PMDB hoje participa do nosso governo com ministérios importantes, como o Ministério da Saúde. O PMDB foi apoiado pelo PT em cidades importantes. Eu cito, por exemplo, Goiânia, a capital de Goiás, em que o PT deixou de apresentar a candidatura para apoiar a candidatura do PMDB. Então, isso ocorreu num índice muito maior do que em 2004. O PT apoiou o PMDB em várias eleições municipais. E eu acho que nós devemos fortalecer essa aliança, inclusive cobrar dos setores do PMDB que não estão seguindo a ampla maioria do partido, porque o PMDB vive essa situação de heterogeneidade. Ele participa do governo do PT com o presidente Lula, mas tem setores que são radicais na oposição ao governo do presidente Lula. Eu acho que, na medida que a democracia vai amadurecendo, as pessoas vão cobrando mais coerência partidária, mais fidelidade partidária. Se a grande maioria do partido participa de um projeto político, era de se supor que essa minoria aceitasse a vontade da maioria ou procurasse um outro destino. Isso não ocorre no PMDB, que é um partido excessivamente heterogêneo. Nós vamos continuar dialogando com o PMDB para que a gente continue com essa aliança no Poder Executivo, em torno do presidente Lula, e que nós possamos também cimentar essa aliança agora na eleição da presidência da Câmara e do Senado Federal, sinalizando até para a continuidade da aliança na eleição 2010.
Bom, foram 8 cidades: Joinville, Canoas, Mauá, São Paulo, Guarulhos, Petrópolis, Contagem e Anápolis, aqui em Goiás. Dá para dizer.
São Bernardo.
De todas elas, qual delas é considerada a menina dos olhos do partido?
Eu não arriscaria dizer a menina dos olhos, né? Mas eu fiquei muito bem impressionado. Eu fiz campanha com Carlito Mer lá em Joinville, fiquei muito bem impressionado com a cidade em si, uma cidade próspera, uma cidade que tem muito capital humano, tem muito potencial de desenvolvimento econômico, e com a campanha de Carlito. Eu já sou um admirador dele como deputado, tenho certeza que vou continuar sendo admirador como prefeito. A cidade está de parabéns, que ganhou um prefeito muito competente. E eu acho que nessas prefeituras todas nós vamos fazer boas gestões. São pessoas que estão chegando à administração já com experiência, com maturidade. O PT hoje é um partido menos dogmático, um partido mais maduro, é um partido que soube mais fazer alianças. E, portanto, eu boto muita fé em todas essas 21 prefeituras que foram nas grandes cidades e nas demais 130 e poucas cidades de menor porte, onde o PT também se fez presente desde o primeiro turno.
Muito obrigado, deputado Maurício Randes, líder do PT aqui na Câmara. Obrigado pela sua participação conosco aqui nessa programação especial da Rádio Câmara.
Eu que agradeço. Um abraço.
Um abraço, muito boa noite. Acabamos de conversar com o líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara, deputado Maurício Randes.